Boa noite para você. Faz tempo que eu não venho, né, então? É que tá acabando o ano, estamos entrando em dezembro. E eu tô finalizando também os meus podcasts. Provavelmente seja mais esse e mais um, e olhe lá. Ainda vou pensar se vou fazer outro. Não é verdade, Tutu, minha querida cachorrinha linda? Vem aqui com o papai, entra. Ela tá me olhando lá da porta. Ela faz muito disso. Tá chovendo, ela tá apavorada. Tadinha da minha bichinha. Vem aqui. Muito bem. Por que é que as pessoas se casam, se juntam? Por que é que as pessoas resolvem, de uma hora para outra, juntar as escovas de dente, os pratos, os garfos e os copos? Você já pensou nisso? Por que que as pessoas se casam? Ora, bolas, é simples, elas se casam para poder se separar um pouquinho mais para frente. É, porque não haveria separação se elas não casassem. E por que que elas separam? Vocês já se perguntaram por que que as pessoas separam? Ah, meu Deus do céu, isso é mais óbvio que o óbvio lulante. Elas se separam porque elas casaram, caceta. É. Hoje em dia, essa questão de namorar é um saco e meio. Nossa, perdi aquele tempo todo para conhecer a outra pessoa. Perdi aquele tempo todo, né, gastando dinheiro. Perdi aquele tempo todo que já está perdido porque você está junto com alguém, está te empatando a vida. E a gente não olha. A gente não olha essas coisas. A gente não olha, tá? Que a gente está perdendo a nossa liberdade, a nossa individualidade, a nossa personalidade. Tem que ser alterada, ora bolas. Ou você acha que as pessoas querem você do jeito que você é? Não, elas querem você para poder alterar você. E não teria graça se elas não alterassem você? Ué, parece que o jogo é bem esse. Ah, eu pego ele assim, daqui a pouco eu transformo ele no Papai Noel. Ou então no Richard Clooney ou no Brad Pitt. Quem sabe ele vira um intelectual, quem sabe ele vira um milionário e eu serei o responsável, ou eu serei a responsável por ele se tornar nesse magnânimo, magnífico, estupendo, fabuloso homem ou mulher. Por causa de mim. Ah, só rindo, ah, ninguém muda ninguém, ninguém. Mas da mesma forma, a gente continua fazendo as mesmas besteiras de sempre. A gente gosta de um olhinho bonitinho, de uma mãozinha carinhosa, a gente gosta de uma fungada no cangote, de uma palavrinha bonita. Mulher, principalmente, mulher adora a palavra bonita. Mulher, quando olha pra gente, o que que ela vê? Ela vê um orelhão, né? Mulher adora conversar. Ah, que maravilha, né? E nós? Nós odiamos conversar. Ah, homem, para conversar é uma lástima. Apesar que tem alguns assim como eu que gostam, né? De contar história, gostam de explicar. E tem mulher como a minha que não gosta de saber explicação. Você fala muito. Você fala pelos cotovelos, é verdade. É aquela sensação de você estar instruindo alguém, estar orientando de forma correta. Porque o duro é você perguntar para sua esposa, ou sua ficante, ou sua amiga, ou seja lá quem for, tá? Depois de ela te falar o verbete da notícia que ela viu, onde você leu isso? Ah, não sei. E quem falou isso, por que que falou, qual é o intuito? Ah, também não sei, eu não li a matéria. Então, é complicado. Mas a vida não tem nada de fácil. Nada, nadinha, nadinha. Tem não. Se fosse fácil, eu acho que nós não teríamos tantos problemas, não teríamos tantas guerras. nós não teríamos bolsonaristas e lulistas, nós não teríamos gente torcendo para o Flamengo, gente torcendo para o Fluminense, para o São Paulo e para os Santos. Nós não teríamos outras religiões, seria tudo uma coisa só. Não haveria protestantismo, não haveria catolicismo. Afinal de contas, me parece que é do homem fazer esse tipo de coisa. Porque cada um puxa a sua brasa para a sua sardinha, afinal de contas. Você nunca ouviu falar que as pessoas se locupletam daquilo que lhes interessa? Que as pessoas usam somente aquilo que lhes interessa? Fora do contexto, fora de sincronia, né? Sem uma análise completa da coisa toda, né? É bem assim. O que me importa é só aquela partezinha ali que diz que eu estou certo. Não interessa o resto que vem abaixo ou o resto que está acima, que me motivaria para estar realmente certo. Mas a vida é assim mesmo. É. Afinal de contas, nós não somos cachorros, nós não somos bichos. Nós nascemos com o... Como é que eu vou dizer assim? A magnânima possibilidade de pensar, raciocinar, convencer, explicar, argumentar. Mas, fora tudo isso aqui, que eu já falei para você, desse nosso prólogo, dessa nossa conversa, você já percebeu os motivos que nos separam? Você já viu os motivos que nós criamos para causarmos a tal da separação? Não, né? Então, muita gente diz que o dinheiro é um grande causador disso. Eu não diria bem o dinheiro, não, mas eu diria sim a possibilidade de você aproveitar melhor o seu dinheiro. Né? Essa semana eu li na internet uma frase que me chamou muita atenção, porque é uma questão de interpretação. Aí a pessoa fala assim: ninguém vai te trocar por uma pessoa melhor, mas sim por uma pessoa mais fácil. E aí eu estava pensando nessa frase, na parte 2, a pessoa mais fácil. A pessoa mais fácil é a que é mais vagal, que é mais vadia, mais sem vergonha? Ou é a pessoa mais fácil de conviver, a pessoa mais fácil de conversar, a pessoa mais fácil de ser feliz, uma pessoa que vai estar junto com você, ao seu lado, e que vai facilitar a sua vida e a vida dela, para que as coisas corram bem, para que as coisas sejam boas, né? Porque se for só da questão da vadiagem, a vadiagem é comum, né? Quem nasceu para ser vaca, vai ser vaca. Quem nasceu para ser dona do lar, vai ser dona do lar. Quem nasceu para ser feminista, vai ser feminista. E quem nasceu para ter uma vida independente não vai querer saber de se juntar com outra pessoa que venha atrapalhar o sincronismo virtual da sua vida arrumadinha, ajeitadinha, da maneira que as pessoas fazem atualmente. Porque hoje é tudo muito soft, é tudo muito ajeitado, é muito fast, rapidinho. Tá? Porque nós não temos tempo para mais nada. Nós não temos tempo para conversar, nós não temos tempo para fazer um carinho, uma carícia, um elogio. A gente não tem mais tempo para isso. A gente só tem tempo para resolver problema, pagar boleto, sair correndo, atender os outros, viver a vida que não é sua. Você está vivendo a vida dos outros. Afinal de contas, você aposentou, você deixou de trabalhar, ou você tem dinheiro e você pode fazer isso porque nada te atrapalha. Afinal de contas, o que é a vida a não ser somente isso, não é verdade? Você não poder, você poder ficar à vontade sem ter que fazer nada e você não ter preocupação porque você tem dinheiro para pagar as coisas e conseguir as coisas. Tá certo. A vida se resume só a isso. Nada mais. Às vezes eu fico aqui no sossego, de boa. Não quero saber de nada, não quero ouvir ninguém, não quero falar nada. Eu tô bem. Às vezes eu tô ouvindo uma música que eu gosto. Aí eu presto atenção na letra, aí vem a letra, eu canto junto, eu me divirto, ora bolas. Cantar os seus males espanta, não é verdade? Então, e para que eu vou criar fantasmas ao meu redor se eu posso conviver muito melhor com a minha vagabundagem? Se eu posso conviver muito melhor com a minha preguiça? Se eu posso conviver muito melhor com o meu sossego anacrônico, só falando assim, pra que eu vou me desgastar? Obrigação? Quem tem obrigação pra quê? Gente, a gente nasce, até os 12 anos a gente é criança e é cuidado, dos 12 aos 18 a gente é revoltado, adolescente encruado, que sabe mais do que todo mundo, e dos 18 para frente, a gente tem que cuidar da vida da gente, né? E não da vida dos outros. Nós vamos ficar velhos? Se vamos, eu, você, todo mundo. Nós vamos ter limitações? Vamos, todo mundo vai ter limitações. Todo mundo vai perder mobilidade, todo mundo vai perder o tesão, todo mundo vai ficar meio doido em ter conversas mais desagravadas ou agravadas da maneira como você bem entender que elas devam ser. Mas isso serve para todo mundo. Todo mundo. Essa questão de você... Mas isso é para as mães, tá? De você ser uma boa mãe não implica que você tem que proteger os seus filhos. Não implica que você tem que carregar os seus filhos nas suas costas. Não, eles são adultos. Eles têm que aprender a viver, ora bolas. E depois tem outra, tá lá na Bíblia. Se você quiser seguir, você siga. Se você não quiser, você não faça. Tá? Casou, é outra família. É, saiu de casa para viver sua vida. É a sua vida, é a sua família. Depois que o filho sai de casa, ele nunca mais vai se adaptar dentro de casa. Nunca mais. São modos diferentes de se viver. Cada um tem o seu. E eles estão saindo porque eles não aguentam mais o nosso modo de viver. Eles não aguentam mais as nossas caretices, as nossas rabugices, as nossas manias, os nossos toques. E eles vão criar o deles. Ué. E aí, depois que eles criarem os deles, você vai esperar o quê? Que eles venham para a sua casa seguir a regra da sua casa? Não. Não vai acontecer. Porque eles têm as regras próprias deles. Então é bom que eles fiquem nas casas deles e nós nas nossas. Isso não impede que nós nos vejamos, nos abracemos, que nós convivamos bem uns com os outros, né? Cada um no seu quadrado. Eu no meu, meus filhos nos dele. E tudo bem, tocar o barco em frente é importante. Içar as velas para que pegue os ventos que vêm e mudar de rumo e tocar esse barco lá para o lado de onde haja sol, né? Onde não esteja chovendo, onde não haja maremoto, terremoto. Porque afinal de contas, é como dizem, a vida é uma só. Você só tem uma, então aproveita a tua vida, né? Não cria laço com apego, não cria laço, tá? Com essa contingência de ser uma boa mãe, uma mãe responsável. Nem você, tá? Crie laços com quem está com você, porque um belo dia a pessoa acorda e não é mais nada daquilo, não é você, não é daquele jeito, não é de forma nenhuma. Porque você não está mais nos planos. Isso acontece. Acontece com todo mundo. E acontece por vários motivos. E acontece de várias formas, né? Só que a gente não está preparado. Às vezes a gente deixa de tomar uma atitude porque a gente está simplesmente acorrentado por alguns modelos morais, ou por alguns modelos de princípios, tá? Que naquele exato momento não vão te levar a lugar nenhum. Às vezes você está ali sofrendo, tá? Está vivendo uma vida de abstinência, está vivendo uma vida chata, ruim, e está se preocupando com a outra pessoa, está achando que é outra pessoa. Se ficar sem você, não sobrevive. Ah, sobrevive. Todo mundo sobrevive. Todo mundo tem condições, tá, de se virar. É aquela tal questão, né? Quando a água bate na bunda, sai nadando. Tá? Isso acontece muito com o bichinho. Joga um bichinho dentro da piscina. Você vai ver se ele não sai nadando. Claro que ele sai nadando. Talvez ele não saiba sair da piscina. Tá? Mas que ele não vai morrer afogado ali, ele não vai. Ele vai arrumar um jeito de sair de lá. É um instinto. É um instinto de todos nós. O ser humano também tem esse instinto de sobrevivência. Né? E é isso que nos mantém vivos. É o medo que nos mantém vivos. É o medo que nos faz pensar duas vezes em tomar algumas atitudes com os outros ou conosco mesmos. Né? E, por um lado, o medo salvaguarda algumas coisas importantes. Porque quando nós escolhemos as pessoas para ficarem com a gente gostava do jeito que ela era. A gente gostava das coisas que ela mostrava. A gente tinha uma certa admiração. A pessoa, normalmente você não escolhe uma pessoa feia. Você escolhe uma pessoa, no mínimo, ajeitada, tá? De ajeitado para bonito, tá? Só que a gente não leva em consideração que isso vai acabar. Porque isso é físico. A velhice é natural. Ela vai acontecer, vai cair tudo. E daí? É como eu sempre falo aqui para minha esposa. Eu te vejo como eu te via há 37 anos atrás. Para mim não importa do jeito que você está hoje. Não importa mesmo. O importante foi lá, quando eu te conheci. Quando nós criamos um vínculo, quando nós criamos uma família. Essa questão de você achar que você não serve para mais nada porque você envelheceu. Ah, eu não posso pôr um shortinho porque minhas pernas estão horrorosas. Ah, eu não vou botar um biquíni porque eu estou gordinha. Ah, eu não vou fazer isso. Por quê? Se você acredita nisso, você não acredita em viver. Ah, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou levantar o nariz, vou tirar a papada, eu vou tirar as rugas, eu vou botar botox, e que adianta? Que adianta? Eu lembro de uma história que o meu cardiologista contou, na época eu dei muita risada. Eu até já falei disso aqui, né? Ele estava no consultório, chegou uma senhora lá que ele atendia, e ela virou para ele e falou assim, ai, doutor, eu coloquei silicone. Quer ver? Pegou e pá! Mostrou os peitos pra ele. Ele olhou e falou, posso contar uma história pra você? Ela falou, ah, conta. Então, eu tinha um Fusca 69. Lindo. Tá? Meu primeiro carro. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o tape Roadstar. Na época era o máximo. Eu coloquei roda mais larga, eu rebaixei a mola do carro, eu pintei ele todo, ficou novinho, eu coloquei aerofólio traseiro no Fusquinha, ele parecia um aviãozinho, um carro bonito pra caramba. Um dia eu enjoei do Fusquinha e falei, vou vender o Fusquinha. Foi lá e anunciou o Fusquinha, e aí o cara veio, viu, falou, oh, tá bonito seu carro, tá bom, vou comprar. Ah, tá. Quanto você vai dar nele? O cara virou e falou, 5 mil reais. Como 5 mil reais? Né? Esse carro vale uns 12, 15, com tudo que eu fiz nele. Aí o cara virou para mim e falou assim: com tudo que você fez nele, com tudo que você deixou ele bonito, ele ainda é um Fusca 69. Não mudou. Então, para aqueles que têm um pouco de bom senso, que têm um pouco de serenidade, de tranquilidade para avaliar essa história, né, é bom que se pense que, por mais que você recalchute, levanta a bunda, levanta os peitos, tira a barriga, tira a papada, tira isso, tira aquilo, tá? Não é mais você. Você fez um monte de alteração, né? Mas você continua cronologicamente com a mesma idade, não mudou. Vai satisfazer seu ego? Ótimo que vai satisfazer seu ego. Mas você desconformizou totalmente aquilo que Deus te deu. Você tirou tudo que veio de graça para você e alterou, achando que isso foi um benefício para você. Depende do jeito de quem te olha. Depende do jeito de quem vê aquilo como uma coisa boa para você. Daí vê se nos olhos dessa pessoa que está te vendo, você se parece realmente com o que você acha que se parece. Modificar, tudo bem. Quer fazer? Faz, tem dinheiro para isso? Vai lá e faz, não tem problema. Você vai se sentir bem? Ótimo, não tem problema. Mas a questão da valorização do material não está nessa forma externa. Não, está internamente. A valorização do seu material ser humano está dentro daquilo que você tem de conteúdo. Está dentro daquilo que você tem sólido dentro de você, de aprendizado, de experiência, a paciência que você adquiriu. É uma questão de amadurecimento. Creia você ou não, é só isso. Nada mais. O resto é conversa mole para boi dormir. E todo mundo vai entrar nessa fase. Todo mundo vai entrar nesse processo. Todos. Ninguém vai escapar. A gente se apercebe disso depois que a gente passa dos 35 anos. Até os 35 anos tudo é muito bonito, tudo é muito legal, tudo é muito fortinho, legal, tudo no ponto. Tá, a barriguinha, tanquinho, é, os peitinhos ainda estão em pezinho, tudo. Maravilha. Né? E aí a lei da gravidade vai tomando conta devagar e aos poucos. Porque as transformações vão ocorrendo, são gravidezes para as mulheres, são os chopinhos dos homens, a comida que você exagera. Daí você vai engordando e não vai percebendo. Estava conversando com meu filho outro dia, ele falou: ah, eu perdi 7 quilos. Falei: então mantenha, tá? Vê se não acha esses 7 quilos. Mas como é que a gente vai se apercebendo que a coisa está degringolando? Eu pesava 78 quilos, aí um dia eu fui pesar, deu 80. Falei: não, eu não posso passar disso. Aí fui pesar de novo, deu 85. Tá? E aí o tempo vai passando e você acha que você controla. Não, eu controlo, eu controlo. E aí é de 5 em 5. De 5 em 5 você vai indo. Tá? E aí você olha e você não se apercebe, tá, do que está acontecendo com você, das mudanças que estão ocorrendo. Culpa sua? Não, é o metabolismo. O metabolismo não funciona. Ah, oh, o que eu vou fazer da minha vida? Vou fazer dieta. Aí você percebe que a dieta também é um sacrifício danado. E que é muito mais fácil você comer aquelas coisas gostosas que você adora do que fazer a dieta. E quando você percebe, você já passou dos 130, dos 140. Né? E aí começa a te dar nervoso, porque você não volta mais atrás. Você emagrece em tudo. Você emagrece na perna, nos braços. Né? Mas na bunda, você perde a bunda. Mas a barriga? A barriga você não perde. Ela vai estar sempre lá, acompanhando você. Parece que incrível, né? Barriga é um negócio teimoso pra cacete. É mais do que nós, não é verdade?
Podcasts de Eduardo Batibuta para você. Mas esse, para você curtir.